O Euromilhões nas tardes da Rádio Observador olha para o passado, também para o futuro, mas começa sempre com o tema do dia. Filomena Martins, bem-vinda hoje ao Euromilhões.
Sim, hoje estamos aqui sozinhos os dois, não é?
É verdade, nem Bruno Vieira Amaral está connosco, mas vai regressar em breve. No teu tema do dia, queres olhar aqui para o mercado de transferências? Faltam 14 dias para fechar.
Eu sou péssima em contas, mas como fecha no dia 31, fiz assim as contas muito por alto e deu 14, não é?
Mais ou menos.
Mais ou menos, mas não contei muito comigo em termos de contas, mas a única coisa que eu sei é que fazendo bem as contas...
Eu também não sou nada boa em matemática.
Péssima.
Aliás, mas foi por isso que vim para esta profissão.
Foste tu e eu. Mas fazendo as contas, muito rapidamente, é fácil perceber que o Porto precisa de um central. Porque não tem, não é?
E Ruben Semedo já deixou de ser hipótese?
Eu diria que sim. Neste momento era capaz de dizer que deixou praticamente de ser hipótese por causa de todos os problemas, não dentro de campo, mas fora de campo. E isso no Porto até é um problema sempre extra, não é?
Porque
não
Mas já há uma altura falamos aqui com o Bruno Rosero disso, talvez o Porto fosse o melhor clube para o disciplinar.
Não tinha dúvidas nenhuma sobre isso, mas começam a ser tantos os problemas acumulados que eu acho que mais um problema para o Porto nesta altura e para Sérgio Conceição, numa altura em que falta, precisa mesmo de um jogador por completo que não o deixe na mão. Qualquer problema a mais seria demasiado.
E quais são as hipóteses?
Neste momento faltam-se dois jogadores, essencialmente. Nathan Silva, do Atlético Mineiro, tem 24 anos, mas tem um problema grave, custa entre 7 a 10 milhões de euros. É um problema, diria eu. O outro é o internacional sul-coreano Min Jae Kim, de 25 anos, do Fenerbahçe. Este pode vir por um preço mais baratinho. E por isso é porque, neste momento, se tu fizeres as contas, o Porto muitas vezes conta só com o Mbemba, que já sabemos que no final da época deve ir embora, sai a custo zero, e o Milan e o Betis parecem estar interessados, e o Fábio Cardoso, porque o Pepe lesiona-se com frequência e é o Uribe que tem de descer para a central, porque o Marcano tem uma longa paragem pela frente. No entanto, e como estamos só aqui os dois, vou-te contar um segredo, porque eu acho que há boas notícias na frente de ataque para o Porto, porque não me parece que o Luís Dias já vá sair nestes 14 dias que faltam para o fecho do mercado, porque parece ter desaparecido das notícias. Depois daquele penalti falhado, acho que foi o melhor que pode ter acontecido ao Porto, aquele penalti falhado contra a Bessade, naquele jogo de muitos nervos. Agora junta-se uma outra coisa, que é, ele vai para a seleção, já não joga com o Marítimo este domingo, tal como o Uribe, vai ficar ainda mais escondido. E pode ser que aguente até ao final da época, o que é a melhor notícia que o Porto pode ter, diria eu.
Talvez, se calhar, com o negócio Sérgio Oliveira, já tenham acautelado ali também algumas contas.
Eles precisam de dinheiro, fazer dinheiro, mas parece que ficar o Luís Dias até ao final da época, o Sérgio Conceição deve ter também, depois das saídas do Corona e do Sérgio, de ficar dizer, mas senhor já chega, não é? E, claro, entretanto, o Marcos Edwards continua, parece garantido no Sporting, mas o negócio só se deve fazer na próxima semana.
Essa é uma contratação também de peso para o Sporting. É. Ainda ontem aqui falávamos que tem uma certa predileção pelo mercado de inverno, contrata muito em janeiro e parece que vai voltar a fazer.
Contrata bem. Que agora desde que tem o Ruben Amorim.
Contratou Paulinho também em janeiro.
Exatamente.
Do ano passado, uma contratação que deu muito que falar também pelo preço do jogador, mas Marcos Edwards...
Quando são os treinadores a escolher os jogadores, a coisa normalmente corre bem.
E esta parece também ser uma insistência do Ruben Amorim.
É isso mesmo, e o Sporting ultimamente tem acertado muito nas contratações desde que o Ruben Amorim lá está, isso às vezes faz a diferença, quando não há ali os empresários pelo meio a pôr e a tirar jogadores, as coisas normalmente batem mais certo. O
muito
Sérgio
bem.
Conceição também tem feito isso.
Olha, vamos olhar aqui para um tema curioso que eu ainda não me tinha apercebido, mas que tu bem reparaste. A Taça da Liga tem um calendário que pode vir aqui a colidir também com jogos ainda do campeonato, mas numa altura em que há muitos jogadores fora, ou por cano, ou em jogos de apuramento para o Mundial no próximo ano, não é?
Sim, e na América do Sul, por causa disso, aliás, é que o Luís Dias e o Uribe não vão estar, e mais vários jogadores também do Benfica e do Sporting. E eu digo isto porque a Liga quer muito valorizar a Taça da Liga. E, curiosamente, marcou a Final Four da Taça da Liga para uma semana em que muitos jogadores e muitas equipas, nomeadamente as que vão participar nas meias finais, o Benfica e o Boa Vista, o Sporting e o Santa Clara, e depois na final, que é no dia 25 e 26 e depois no dia 29.
De janeiro?
Sim, agora, para a semana. Portanto, na próxima semana temos as meias finais a 25 e a 26, Benfica Boa Vista e depois o Sporting com Santa Clara, e depois no dia 29 a final, e depois dia 30 já há campeonato, é preciso dizer, porque no dia das eleições há um jogo marcado, que é o Porto. Muitos jogadores estão fora ou nos jogos da América do Sul, das seleções da América do Sul, que têm jogos de apuramento para o Mundial do Qatar, quer na cana ainda que se está a disputar neste momento. E neste fim de semana, só Portugal é que não para as competições, porque a maior parte dos campeonatos internacionais, Itália, Inglaterra, Espanha, têm neste fim de semana o campeonato parado. Curiosamente, nós temos eleições no dia 30 e até temos jogos, que é uma coisa estranhíssima. E nós não. E podemos não ter o Coates não jogar, o Uribe não jogar, o Dias não jogar, o Otamendi pode não jogar, e também ainda podem vir a ser convocados, quer o Darwin, quer o Ugarte. Portanto, estás a ver, uma liga que quer tanto valorizar uma prova, é óbvio que não podia marcar competições para esta altura. Portanto, é um calendário aqui completamente um bocadinho para lerma.
Todos têm também queixado do pouco tempo que o calendário está apertado, não é? Daí também a reticência em muitos adiarem jogos por causa de Covid e isso, mas realmente não parece nada a situação ideal acontecer nestas datas. Filomena, vamos olhar aqui no futuro uma questão também que é a violência no desporto. O que é que se passa em Espanha? Há uma perigosa deriva violenta no futebol espanhol?
Era um ótimo artigo que estava hoje na Marca e chamam-lhe exatamente a perigosa deriva violenta do futebol. Isto por causa dos menos dos dois episódios em menos de uma semana que aconteceram no futebol espanhol, mas a violência no desporto não é infelizmente uma coisa do futuro, mas eu acho que é uma coisa que se deve de ser tratada e de alguma vez eliminada no futuro. Em menos de uma semana foram estes dois episódios. Primeiro, aquela agressão de um jogador no derby da Andaluzia entre o Betis e o Sevilha, quando um adepto atirou um cano para o relvado. O adepto, entretanto, foi detido, mas também já está em liberdade. E ontem, quando o autocarro do Atlético de Madrid foi apedrejado em Bilbao, depois da equipa ter sido eliminada nos oitavos de final da Taça do Rei. O País Basco está muito contra isto. Já está, inclusive, a dizer, mas aquilo foram cenas absolutamente intoleráveis dos adeptos, sendo que em França vários jogos deste ano já foram interrompidos ou suspensos por invasões de campo, jogadores agredidos, dois jogadores do Marselha, o Paes, com uma garrafa na cabeça, logo interrompido aos 3 minutos, o jogo foi interrompido logo aos 3 minutos de jogo. Isto é tremendo. Há bocado eu estava a falar com o Bruno Roseiro, que não está em casa, e ao telefone ele lembra-se, aliás, que no País Basco há 10 anos, foi num jogo do Sporting, quando o Sporting foi jogar para umas meias finais da Liga Europa, os próprios polícias do País Basco pediram que o Sporting fosse antes, andaram às voltas na cidade com o Sporting, para despistar, e depois avisaram, cuidado, que isto aqui não pode haver violência, e avisem lá os vossos adeptos que isto não pode ser assim. E ontem aconteceu o que aconteceu, e foi absolutamente... É só vendo as imagens. Aquilo não pode acontecer no futebol. Cada vez estão a acontecer mais episódios. Isto não pode acontecer no futebol. É preciso, de uma vez por todas, que estes adeptos sejam identificados. É muito fácil identificar quem envia garrafas. Hoje em dia há câmaras nos estádios todos, por todo lado. Quem envia garrafas, quem atira coisas para cima dos jogadores, para os bancos dos treinadores, para dentro de campo, quem dá guarida a estas claques, tudo isso é possível identificar. Prendam-nos, impeçam-nos de ir a um jogo de futebol durante o resto da vida. Basta fazer isto, é de 5 adeptos de cada clube, 10 adeptos de cada clube, e a partir daí eu acho que isto se elimina de uma vez por todas e nunca mais voltamos a falar disto, porque eu acho que cada vez mais, mesmo em Portugal, isto está a acontecer. Nós sabemos que as penas, por exemplo, quando foram as penas para o Vitória de Guimarães, foram super leves quando foram os cânticos racistas que tu viste
do
Marega. As penas têm sido leves para vários casos que ainda aconteceram agora no último jogo com o Sporting, que acabou com o Nuno Santos, que não vai jogar e que acabou a ser penalizado, porque Prantas respondeu de uma forma que não devia ter respondido às ameaças verbais de alguma forma e aos impropérios que estava a ouvir. E isto depois acaba tudo de uma forma absolutamente violenta. Futebol não é para ser assim, não é? Por muito que os adeptos estejam uns contra os outros e esteja assim, não é preciso mandar garrafas, objetos para dentro de campo, não é preciso atacar os autocarros. Já houve vidros partidos de autocarros em Portugal, já houve um adepto morto por claque, aqui aquele adepto italiano. Isto está a tornar-se os ultras estão outra vez a entrar nas claques, e eu acho que isto está a tornar absolutamente intolerável, e eu ponho a mão nisto ou então não temos futuro outra vez no futebol.
Bem, espero que estes casos também, quer em Espanha, quer em França mais recentemente, possam também deixar em alerta às autoridades portuguesas para um controlo mais apertado e para que não cheguemos a situações tão violentas como já vivemos no passado e como tu aí bem recordavas. Por falar em passado, vamos, queres ir ao Brasil ou começamos por Portugal?
Não, em Portugal vou fazer uma pequena referência só para lembrar que em 1935, no dia de hoje, arrancava o primeiro campeonato português de futebol, foi há 87 anos, foi criado na época 34-35 pela Federação Portuguesa de Futebol, que organiza agora é organizado pela Liga Portuguesa de Futebol, pronto, o campeonato de Portugal realizou-se primeiro entre 21-22 e depois começámos então a ter o campeonato português de futebol como agora o conhecemos, e esta era uma data, mas eu escolhi para trazer aqui para a memória o nome e o facto de há 39 anos esse grande nome do futebol ter morrido. Foi Garrincha, Manuel Francisco dos Santos Garrincha. Ele morreu, ainda não tinha feito 50 anos, morreu em 1983. Manuel Francisco dos Santos, Mané Garrincha, ou simplesmente Garrincha, para quem gostava de futebol, foi considerado o mais célebre extremo-direito ou o melhor driblador da história do futebol, uma figura lendária. Há quem o considere melhor até do que Pelé, este brasileiro. Ele, no auge da sua carreira, passou a querer que lhe chamassem apenas Manuel dos Santos, em homenagem a um tio com o mesmo nome. O melhor da sua história, da história dele, era que tinha vários defeitos congénitos. Era estrábico, tinha um desequilíbrio na zona pélvica e depois tinha 6 cm de diferença de comprimento entre as duas pernas.
6 é muito para jogar futebol.
E ainda tinha defeitos entre os dois joelhos, tinha valgismo no joelho direito e verismo no joelho esquerdo. Por isso ele ficou para a história do futebol como Garrincha, o anjo das pernas tortas. Ele foi um dos principais jogadores responsáveis pela conquista pelo Brasil do Mundial de 56, mas sobretudo pelo Mundial de 62, quando depois uma confusão da lesão do Pelé, ele se tornou o principal jogador da seleção brasileira, e esse Mundial ficou conhecido como no Brasil como a Copa do Garrincha, no Mundial do Garrincha. Ele está incluindo o Garrincha na seleção de futebol do século XX por 250 dos escritores e jornalistas de futebol mais respeitados do mundo, e foi selecionado em 94 para a seleção de todos os tempos dos mundiais da FIFA e ficou em 7º lugar numa votação entre especialistas da FIFA como o melhor jogador do século XX. Ele morreu realmente por causa de alcoolismo, o anjo das pernas tortas.
Sim, ele tinha uma vida também familiar complicada. Até há um novo documentário sobre a cantora Elsa Soares, com quem foi casado, e que se percebia que aquilo era um casamento um bocado explosivo demais.
Muito explosivo, muito fabuloso. Eu não trouxe uma canção da Elsa Soares, com quem ele realmente foi casado. Ele morreu muito novo. Tinha todas essas deficiências. Ele era, na prática, tinha uma deficiência nas pernas, portanto era coxo, e jogava como ninguém, driblava como ninguém. Eu trouxe o Moacir Franco, balada do número 7, Mané Garrincha. Esta é uma gravação de 1970 e é absolutamente fabulosa.
Muito bem, bela forma de fecharmos o Euro Milhões com música trazida aqui pela Filomena Martins, que olhou connosco para os assuntos que marcam a atualidade esportiva nesta quinta-feira. Obrigado, Filomena. Até amanhã.
Até amanhã.
Toda recordação faz distintivo do seu coração, que as jornadas da vida são bolas de sonho que o craque do tempo chutou. Cadê você? Cadê você? Você passou. O que era doce, o que não era, se acabou. Cadê você? Cadê você? Você passou. No videotape do sonho, a história gravou.
Seja bem-vindo aos últimos instantes do até agora melhor jogo deste Campeonato da Europa.
Minuto 90. Em cima do apito final, o resumo dos jogos deste europeu. Os golos, os casos e os melhores e piores em campo.
Finalmente voltamos a ouvir gritos de gol na bancada.
Minuto 90. No final de cada jogo, aconteça o que acontecer, na Rádio Observador.